Está no ar, Brothers da Bola. Tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
Boa noite, ouvinte da Rádio Transmundial. Eu sou Eduardo Casoni e começa mais um Brothers da Bola. Futebol com diversão, informação e edificação. Você já sabe, período de pandemia, todos nós devemos nos cuidar. E a Rádio Transmundial tem feito o possível, o máximo para que os seus colaboradores estejam bem. Assim, nesse período, os programas não têm sido ao vivo. Temos gravado entrevistas com convidados especialíssimos. E hoje não poderia ser diferente. Tenho aqui comigo Fabinho, ex-volante, atuou no meu Coringão e levantou muitos canecos pelo Corinthians. Oh, que saudade do Fabinho. Vestiu a camisa do Santos, do Cruzeiro, passagens por times no Japão, na França. Ele também vestiu a camisa do grande azulão. Muito bem-vindo, Fabinho. É um prazer recebê-lo aqui nos Brothers da Bola e na Rádio Transmundial.
Boa noite, Eduardo. Caprichou na introdução, hein, cara? Boa noite, é um prazer estar aqui com você.
O prazer é todo nosso, dos Brothers da Bola e dos ouvintes da Rádio Transmundial. E você, ouvinte da Rádio Transmundial, que ainda não nos segue no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, por favor, @ Brothers da Bola. E também sigam todas as redes sociais da Rádio Transmundial, @ Rádio Transmundial, e acompanhem a programação que está abençoadora. E em breve, novidades, um presente diário especial aqui da Rádio Transmundial. Mas aguardem, aguardem. Bom, Fabinho, vamos ao que interessa. Eu vou fazer uma batelada de perguntas, muitas minhas, outras dos ouvintes que me encaminharam antes. E a primeira, e mais importante, e a mais palpitante de todas. Fabinho, não pense, o Palmeiras tem Mundial?
Não, não tem.
Ah, muito bom, ele não pensou e respondeu diretamente. Olha só, diferente de outros que estiveram por aqui, deram uma deslizada, uma escorregada e tal, ficaram em cima do muro, ele foi assertivo. O Palmeiras não tem Mundial. Fabinho, fala para nós, como foi seu início de carreira? Você fez categoria de base onde? Conta um pouquinho para nós a sua história.
Cara, meu início de carreira foi bem duro, viu, bicho? Bem sofrido, eu tenho uma formação tardia, né? A minha formação, ela é oriunda dos campos de várzea aqui de São Bernardo do Campo. E eu não fiz, né? Eu não tive categoria de base, né? Eu cheguei ao São Caetano no meu último ano de juniores, né? Não, no meu primeiro ano de juniores, com 18 anos, né? E com 19 eu já estava no profissional, integrando aquele elenco, né? Então, até os meus 17 para 18 anos, eu jogava na várzea aí por cesta básica e corria atrás do meu aí, cara.
Então você fez parte daquele grupo do São Caetano que encheu os olhos daqueles que gostavam de um bom futebol, que foi o São Caetano dos anos 2000 a 2002. Jogou com Ademar, Dininho, Luiz e outros.
Joguei com essa turma aí, né? Eu acho que eu fui agraciado, né? Acho que Deus olhou para mim mais uma vez com muito carinho por ter me dado a oportunidade de fazer parte desse grupo, né? Eu convivi com esse grupo de 99 a 2001, que foi quando eu me transferi para o Corinthians com 20 para 21 anos, né? Mas eu peguei o Ademar, Dininho, Silvio Luiz, Daniel, Japinha, Simão, peguei o Ailton, Zinho, Túlio, eu peguei essa rapaziada nervosa aí.
Legal, Fabinho. E como era aquele elenco de jogadores, aquele elenco que todo mundo considera como o campeão moral da Copa João Avelange?
Cara, era um elenco maravilhoso, né? 90% do elenco nós éramos crentes, né? Naquela época, os 10% respeitava muito e, por incrível que pareça, participava das reuniões, participava dos cultos, né? Então, nós tínhamos um ambiente muito saudável, muito sadio, um ambiente de muito respeito, né? Um ambiente onde tinha muita troca e eu me desenvolvi nesse ambiente, né? De respeito, um ambiente que os jogadores mais velhos realmente cuidavam dos mais novos, né? Então, eu tenho muita saudade desse tempo, né? Eu lembro assim com muita gratidão por tudo que eu vivi ali, sabe? Cara, o finado Serginho, né, que teve aquele acidente fatídico e acabou falecendo, cara. Eu passei momentos maravilhosos ali com o Serginho, sabe? De entrega mesmo, de busca pela palavra, né, de conhecimento. E lá atrás, assim, eu ainda estava engatinhando na fé, né, mas ali que eu tive uma oportunidade de mergulhar um pouco mais, de compreender um pouco mais qual que era o meu legado ali de caminhar levando a palavra de Cristo, né? Então, para mim foi importantíssimo me desenvolver nesse ambiente, hein?
Daquele grupo, nós tivemos o prazer de entrevistar o Ademar, que esteve conosco aqui na Rádio Transmundial. E deu para perceber que o homem é resenha. Você lembra de alguma situação do Ademar? Porque ele é engraçado.
Lembro,
O cara não é fraco,
lembro. Ademar para os amigos, Lalá para os íntimos.
não.
Lalá era
Lá, lá.
terrível. Lalá era terrível, porque o Ademar sempre teve muito potencial, sempre foi muito pé quente, né? E eu lembro que 98, 99, o Ademar ainda ele não tinha se firmado, né, como titular absoluto do São Caetano, né? Sempre foi o nosso medalhão, sempre foi goleador, mas não era ainda, né, o camisa 9, porque naquela época tinha Túlio Maravilha, tinha o Zinho, né? E eu lembro que o Ademar, rapaz, ele arrumava umas brigas no treino, porque normalmente o time de baixo ele se posiciona, mas é para preparar os 11 que vai iniciar, né? E às vezes o Jair Pirceni armava o time ali, rapaz, para a gente fazer um coletivo, dificultar, né? Para que os 11 que iriam iniciar o jogo se preparassem da melhor maneira possível. Cara, Ademar parava o treino, dava palestra, posicionava jogador, arrumava confusão dentro de campo porque não queria perder coletivo. Discutia com todo mundo, discutia com o treinador.
Ele é o
Ai, cara.
palestrante, então.
Oi?
Na época ele ainda não era o patada atômica.
Cara, ele era o patada atômica, mas ele não tinha tanto assim protagonismo, né? Mas ele sempre foi goleador, e o São Caetano sempre teve aquela visão de trazer jogadores consagrados, né? Até acho que era até uma jogada de marketing na época, né? E o
Certo.
Ademar dava um trabalho, meu, porque sempre que ele entrava, ele fazia o golzinho dele, mas ele queria ser titular, rapaz. Ele arrumava umas brigas, né? Tanto que ele bateu, bateu e virou o nosso ídolo aí, um dos ídolos maiores da história tão linda de São Caetano, né?
É verdade, e é uma bênção, irmão em Cristo, um grande craque, não só da bola, como da fé. Você teve duas passagens pelo Japão. Conta um pouquinho sobre essas experiências, porque no período que você foi para o Japão, no Oriente, ainda era o maior mercado, né? Hoje não ouvimos tanto falar do Japão, fala-se mais em China, né? E outros mercados asiáticos, mas o Japão hoje tá meio em baixa. Fala um pouquinho para nós sobre essa experiência.
Cara, foram duas experiências maravilhosas e marcantes. Uma em 2005, né, onde eu foi a minha primeira experiência internacional. Para mim foi muito difícil no início a adaptação, né? Eu era solteiro ainda na época e tive que ir para lá sozinho. Eu sentia muita dificuldade para comer, para me comunicar, né? E você passar 4 anos no Corinthians, quando você vai para o Japão, o choque ele é muito grande, né? Porque o japonês é muito dai jogo, muito tranquilo, tudo tá dando risada. E a gente tá acostumado, quem veste essa camisa do Corinthians tá acostumado a estar na prova todos os dias. Mas em 2005, para mim, foi um ano fantástico, porque nós perdemos o título na última rodada, praticamente dentro de casa. Eu fui considerado como MVP da competição, né? E ali abriu o mercado para mim europeu, né? Que de lá eu fui para França. E a segunda passagem para mim marcou, porque aí eu já tava com a família, né? E aí a gente viveu de perto todo aquele terror do tsunami, né? Que eu realmente achei que estava acabando o mundo, mas, cara, que lição assim que eu tive. Eu acho que quando você é colocado à prova em momentos como esse, você vê como a gente é tão insignificante, né? mas é um país que eu amo muito. E eu ainda tenho um desejo muito grande de voltar para lá. Eu sinto dentro de mim que eu ainda tenho algo a fazer naquela terra. Eu gosto muito. E o Japão sempre é um país assim que levou o Zico de espelho. Tem atletas realmente muito técnicos. Só que hoje ele já se estruturou futebolisticamente, né? Então esse trabalho que a China está fazendo agora, que a Coreia faz, mas não conseguiu fazer assim, com tanto ênfase, o Japão já fez há 15 anos atrás, de levar brasileiros de excelência, né? Tanto dentro e fora de campo, para poder desenvolver os teus atletas e as tuas equipes, né? E a China, ela tenta fazer isso hoje. Eu acho que é por isso que você não escuta falar tanto do mercado japonês, porque o mercado japonês, ele já atingiu o patamar que ele quer. Tem jogadores brasileiros, né, no Japão, tem. E eles são bem pés no chão em relação à contratação, né? Então, o trabalho que o Japão começou lá atrás, quando levou o Zico, né? Um pouco o Leonardo, o Cazu jogava, joga ainda o Cazu, Rui Ramos, né? Então, levou o Fabinho um pouco bem mais para frente. A China está fazendo agora, né? Que ela é muito agressiva nas contratações, tanto de europeus, de africanos e de sul-africanos, né? Mas isso aí é tudo em prol do desenvolvimento do futebol do país, né? Então, o Japão hoje já está no patamar que ele quer e a China está correndo atrás, né? É só você ver os rankings aí dos campeonatos asiáticos, né? A própria Copa do Mundo, né? A diferença meio que gritante da seleção japonesa, hoje bem mais estruturada, mais encorpada, e a seleção chinesa criando corpo, criando uma organização técnica e tática dentro da competição.
Legal. Eu quero convidar o nosso amigo Danilo Mendes, mais conhecido como Porcão, que chegou um pouquinho aqui atrasado na mesa, porque ele não estava escalado para hoje, coitado.
Boa noite, Fabinho, tudo bem?
Boa noite,
Boa noite, Edu.
tudo bem, tudo bem.
Fala, Danilo,
Tranquilo.
estava aí na concentração para o jogo de sábado?
Tava vendo aqui o treino, né? Palmeiras e Vasco aí. Tô aqui na. Tô de boa, né? Que esse ano eu vou ganhar tudo. Tô tranquilo.
Fabinho, faz 3 anos que estamos com o brother, faz 3 anos que o Palmeiras vai ganhar tudo e faz 3 anos que o Palmeiras não ganha nada.
Vai se
Mas
concretizar esse ano. Esse ano se
oh,
concretiza. Ô, Fabinho, deixa eu fazer uma pergunta pra ti logo. Já entrei aqui, vou fazer uma pergunta já. Aí você
chega
falou
então.
quando você jogou no Corinthians, depois que você foi pro Japão e abriu as portas pra Europa, né? Por que que todo, assim, a gente vê hoje em dia a garotada, todo mundo que tá no mundo do futebol tem o sonho de jogar na Europa? Às vezes eu fico pensando assim, será por que que o brasileiro tem tanta essa gana de jogar na Europa? Se é mais a questão financeira ou é a questão do futebol mesmo? Porque nós somos o país do futebol ainda. Estamos
Sim.
perdendo esse título aí, mas o Brasil é o país do futebol. A gente tem um campeonato que é considerado um dos maiores, os mais difíceis do mundo, né? Por que que o jogador ele quer tão cedo sair do Brasil?
Cara, organização, eu vou até contar uma experiência minha particular. Eu também vivi essa ansiedade. Pô, quero ir para a Europa, quero para a Europa, quero para a Europa. Porque nós somos muito influenciados pelo futebol europeu. É, tanto que você está vendo a Champions League aí, eu acho que os problemas financeiros do futebol brasileiro, hoje o atleta trabalha, não sabe se recebe, a organização conta muito também, eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele é muito desgastante. Então, quando você olha para o futebol europeu, é claro que a moeda, ela vem financeiramente, ela vem em primeiro lugar. Isso é incontestável, né? Segundo é o nível de futebol que você vai jogar. Então, qualquer lugar hoje da Europa, você vai enfrentar os maiores times do mundo através de uma Champions League, Copa da UEFA. E a organização também, né, meu? Com todo respeito à CBF, com todo respeito à organização do futebol brasileiro, hoje é futebol europeu, futebol asiático, né, que a gente comentou agora, você vive. Você consegue jogar um futebol de alto rendimento, você vai ser muito bem remunerado e você vai viver, cara. Você vai viver a sua família, você não tem essa loucura de jogar de quarta domingo, de jogar um campeonato aí de 7 meses, entendeu? Então, quando você olha para fora, é óbvio que você estuda todos esses cenários, né? Financeiramente falando, e você vai estar no maior palco do futebol do mundo. Isso é incontestável.
Obrigado ao fato de que você está em países onde você vive com uma maior tranquilidade em termos de segurança, né? Em termos de justiça social, você fica um pouco mais tranquilo. Eu preferiria morar em Orlando, né? Jogar lá MLS e já ficar por lá, passar nos outlets,
Passar os doletas.
Isso ele
Aí,
faz
já
a cada
fico por lá.
seis meses, ô Fabinho.
Tá com a vida ganha, então, esse cidadão.
Oh,
Isso aí
coitado de
tá.
mim, viu? Acho que não vejo mais Orlando durante uns 20 anos, viu? Fabinho, conta agora para nós a passagem que marcou efetivamente a sua carreira, o seu melhor momento, que foi no grande Corinthians.
Cara, eu sempre falo que eu sou um afortunado, porque eu acho que assim, Deus foi muito bom comigo. É muito difícil escolher uma passagem no Corinthians, porque as três passagens que eu vivi, eu fui campeão. Eu alcancei os meus objetivos, entendeu? Então, assim, todas elas eu fui feliz. Então, são momentos que marcam a gente. Eu acho que o que eu gosto de ressaltar é o aprendizado, né? Porque tudo que você passa é aprendizado. Então, eu venho quando eu cheguei no Corinthians aos 20 anos, eu trabalhei com o treinador de seleção brasileira, um dos melhores treinadores, na minha opinião, que eu aprendi muito, o professor Vanderlei Luxemburgo. E eu vivi ali a reestruturação e a consagração, de 2000 a 2004. É. E aí eu volto em 2008, cara, para reerguer praticamente o Corinthians da lama, né? E eu vivi de perto a dificuldade para contratar, o time não tinha dinheiro, ninguém queria vestir a camisa. Eu queria voltar para casa também, né? Tava com problema na França de renovação, enfim. E nós somos muito felizes, que nós somos assim, campeão. As pessoas não gostam de falar, mas, rapaz, quando a gente luta muito, a gente tem que contar as vitórias da gente, que é tanta pedrada que a gente toma. Então, nós tivemos o êxito aí de ser campeão brasileiro da Série B, aí já em 2009, campeão paulista, né, que foi aquela chegada do Ronaldo, depois campeão da Copa do Brasil. Então, assim, cara, eu gosto de falar que todos os meus melhores momentos no Corinthians, eles foram marcantes, porque ele é, graças a Deus, ele é muito recheado de conquista, porque aí eu voltei para a base, né, para estudar, vivi a captação, depois eu já vivi esse momento dentro de campo, e aí eu pego um momento fantástico com o Carilli, né, fazendo parte ali. E é engraçado que eu conheci o professor Fábio Carilli em 2009, eu estava recuperando de uma lesão séria, fiz as minhas licenças, né, estudei com ele praticamente todos os cursos da CBF junto, e aí ele me fez um convite, eu já trabalhando na base e ele no profissional, para poder integrar a sua comissão, né. Então eu vivo esse momento mágico de ser tricampeão paulista, né? Então, de 2017, campeão paulista, campeão brasileiro. 2018, campeão paulista, sem dinheiro, viu? Campeão paulista e vice-campeão da Copa do Brasil. 2019, campeão paulista, né? E para consagrar 2020, campeão paulista, segunda divisão. Então, assim, cara, é difícil, porque você passar realmente, viver essa estrutura do futebol com Palmeiras, que é esse time fortíssimo da Crefisa, Grêmio, Inter, e você ter êxito, né? O próprio Santos, que sempre chega, incomoda muito São Paulo, isso marca muito você, entendeu? Então, as minhas passagens, e eu brinco, né? Quando eu saí, eu falei, ó, se precisar de alguma coisa, vocês me chamam que a gente volta para resolver. Mas você aprende esse caminho realmente das vitórias. Então, são passagens, assim, marcantes para mim, porque além de ter êxito, eu acho que o melhor de tudo isso é a caminhada, é o aprendizado.
Então volta logo então.
É gostoso ser campeão, sem dinheiro, né? Lutando, ralando. Nossa. Agora tem time aí que tem um banco por trás, uma financeira por trás, camela pra ganhar alguma coisa.
Ai, velho.
Pelo amor, viu?
Ô, Fabinho, assim, você jogou a Libertadores de 2000?
Não, eu joguei a Libertadores de 2000, sim, joguei pelo São Caetano. E, por sinal, fui eliminado lá no Palestra Itália, né? Nós perdemos nos pênaltis, lembra?
Uhum.
Vocês passaram a mão de nós lá?
Né? Desde aquela época, né, Fabinho?
É.
Ou melhor.
Ah, mas eu queria que você estivesse no Corinthians.
Olha, foi a primeira vez que eu vi um jogador bater pênalti de calcanhar, viu? Mas faz parte, né? É difícil você bater pênalti com o Marcão na frente, rapaz, é complicado.
Tá tremendo,
não? Eu não sei não, que eu não bati, bicho.
Aproveitando o gancho que você tava falando de Corinthians, de todas as fases que você passou pelo clube, eu queria saber sobre o elenco de 2008. Porque realmente foi muito complicado. Corinthians teve o descenso em 2007, 2008 jogou a Série B. E para montar esse grupo, para fazer um time vencedor, mas vencedor em Série B, foi complicado. Conta um pouquinho de como era a diretoria, como estavam os jogadores, como é que foi que vocês se uniram, porque o time foi muito bem em 2008, né? Jogou muito na Série B,
campeão do
favor, e não precisou pagar duas Série B como outros aí.
Eu acho que o mérito tem que ser dado ao André Sanches, né? Que é um amigo, é uma pessoa que eu respeito muito, apesar da gente se atracar algumas vezes, né? Mas tem sempre muita verdade, muito respeito entre nós. Porque assim, ó, a Série B não adianta você ter dinheiro. Nem a Série B, nem a Série C. Você tem que realmente contar com o time da divisão, você entendeu? Então acho que se o Corinthians ele montasse um time cheio de estrelas, talvez ele não ele não atingiria o êxito, ele não voltaria para a Série B. E o exemplo maior que nós temos aí é o Cruzeiro, com todos os seus problemas, com uma folha salarial altíssima, com jogador de excelente nível, mas são jogadores que não são da divisão. Então, com todo respeito aos meus amigos, porque eu também eu fiz parte disso, mas de uma característica mais pegadora, né, mais brejeira, mais lutador. Então, você tinha o Felipe num momento maravilhoso, cara, o Alessandro, que é um amigo meu que eu fiz no futebol, um jogador fantástico, voluntarioso, Chicão, William, André Santos, aí você tinha, pô, Fabinho, Perdigão, Carlos Alberto, aí a gente descobre no São Caetano aquele talento que foi daquele camisa 10, que a gente já não via há muito tempo, que é o Douglas, entendeu? O Douglas é um jogador hoje que faz falta no mercado. Aí na frente a gente pega um puta do argentino que os caras falam que perdia gol pra caramba, mas o cara é artilheiro, Herrera. Pra contar, nós tinha um uruguaio bagunceiro, a Costa. Então, assim, se você pegar o nosso elenco de 2008, além de todo o problema financeiro que nós tínhamos, e da gente ter dado muito certo nessa sintonia, eram jogadores voluntariosos. Você entendeu? A maioria dos jogadores eram jogadores voluntariosos. E a gente tem que ressaltar aqui que nós somos ainda vice-campeão da Copa do Brasil, que nós perdemos lá para o Sport, né? Lembra o gol do Carlinhos Bala aqui? É a receita do sucesso. Não adianta ter dinheiro. Você precisa ter um bom olho, você precisa contar com um jogador da divisão, porque a Série A do Campeonato Brasileiro, a Série B e a Série C, tanto a primeira e a segunda do Paulista, elas são muito diferentes em características. Então, assim, dinheiro não é tudo, né? Então, é por isso que eu falo, méritos ao Andrés, que com toda a dificuldade financeira, teve um olho, teve tato, conseguiu montar um time competitivo e conseguiu aí lograr o seu êxito.
Eu lembro desse jogo do Sport do Carlinhos Bala aí, hein?
É,
Jogar.
duro.
Que ele falou: isso aqui é o gol do título. É
Aquele
glória.
tipo foi
E
doído,
nós
hein?
tínhamos, ó, e nós tínhamos, eu esqueci ainda daquele safado do Dentinho e tinha o Lulinho, que era dois terríveis, né? Você vê, você olha para eles hoje, eles ficam velhos, mas eles continuam novo, eles continuam
É
criança.
verdade, o
É igual eu. É igual eu. Aqui eu não podia abrir a câmera aqui, mas é igual eu.
Eles não
Tem
mudam
um
nunca.
carinha de 15.
Eles não mudam nunca.
Legal. Vamos dar uma pequena pausa. Estamos conversando com Fábio Alves Félix, mais conhecido como Fabinho. Ele que foi volante, atuou em vários grandes clubes do Brasil e do exterior. Mas eu sei que a passagem mesmo que faz palpitar o coração de Fabinho foi a passagem que ele teve pelo grande Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, daqui a pouco nós voltamos com mais Brothers da Bola. Fique conosco.
Brothers da Bola.
Voltamos com Brothers da Bola. Estamos entrevistando Fabinho, ex-volante de Corinthians, Santos, São Caetano e outros. Fabinho, fala para nós como você chegou até Cristo? Como que você se
Nossa.
rendeu ao Evangelho de Cristo?
É através da minha mãe, né? Na verdade, eu sou de família toda cristã. Na minha mãe são 9 mulheres e 2 homens. Dois homens. Por incrível que pareça, 9 pastoras. E tudo começou através da minha avó, né? Só que eu convivi muito pouco com a minha avó, eu perdi ela cedo. E eu passei muita dificuldade na minha infância, né? Meu pai praticamente abandonou aí a minha mãe. E as recordações que eu tinha da minha mãe, assim, em momentos de dificuldade, é que ela abraçava eu e meus irmãos e ela orava muito, né? Mas eu não tinha entendimento, né, da oração dela, porque ela orava muito, chorava. E eu me perguntava com quem que ela falava, né? E ela começou a me discipular aos poucos, né? Falando do amor de Cristo. Então eu lembro muito da minha mãe orando, eu lembro muito da minha mãe louvando a Deus, né? Isso me aproximou muito de Deus, mas eu não costumava frequentar a igreja. Eu lembro que a gente ia muito pouco numa igrejinha muito próxima ali de casa, aquelas igrejinhas antigas, sabe? Com banco de madeira que já não se vê mais. E eu lembro de um hinozinho que eu canto até hoje para irritar minha mãe, né? Porque marcou muito, né? Às vezes eu quero provocar ela, eu canto um pouquinho do hino, ela fica meio. Mas a família, né? Minha mãe me aproximou muito de Deus e ela foi quem realmente iniciou essa questão de ministrar Cristo na minha vida, né? De contar as maravilhas, né? E sempre lembrando muito da minha avó, né? Que ela fala que a minha avó, ela era uma analfabeta, mas era muito usada por Deus, né? Não conseguia ler. ler a Bíblia, mas orava muito, era batizado pelo Espírito Santo. Então, a raiz do Evangelho, ela sempre, ela está muito forte, enraizada dentro da minha família, de uma forma geral.
E pelos clubes nos quais você passou, você tinha grupo de oração, fazia reunião com jogadores, os clubes abriam essa oportunidade dos atletas se reunirem, como é que funcionava?
Não, eu costumo falar que eu sou da antiga, né? Eu sou da cascuda, né? Inclusive, quem iniciou o Júlio César nessa questão aí de se reunir para fazer os cultos no, nos quartos foram. Eu lembro que era eu, era o Júlio, o próprio Lulinha também, que é um homem de Deus. Lá atrás era muito difícil, tá? Eu passei um período da minha vida sendo taxado de jogador de igrejinha. Na verdade, eu comecei a levar os pastores para minha casa, né? Levar os pastores, levar alguns levitas que eu conhecia. E eu convidava alguns atletas para ir para minha casa, né? Então, dá um exemplo, eu estava na Bahia, então eu levava os pastores, levava os levitas e convidava, né? Só que eram muitas poucas pessoas que iam, né? Você faz um churrasco, muita gente vai. Agora, quando você vai adorar a Deus, era difícil. Porque eu não tinha naquela época o acesso, né, que hoje os atletas têm, né? Hoje, os clubes cedem os espaços de sala de vídeo, sala de reunião. Lá na Cascuda, você tinha que fazer no quarto, se amontoar, né? E tudo no futebol é muito reflexível, né? Se você tem uma derrota, naquela época eles ficavam procurando culpado. Então, já chegou às vezes de você perder jogo e o pessoal falar: ah, tá vendo, mas é porque a reunião aí, o culto se estendeu, foi até muito tarde, vocês não descansaram. Hoje não, né? Mas eu peguei também clubes maravilhosos, eu gosto de citar sempre isso, que foi o Cruzeiro, que foi o nosso trabalho. O trabalho do Cruzeiro, meu, nessa área é fantástico, né? Eu lembro que na minha época tinha a pastora Cristiane Gomes e ela trabalhava lá na Batista da Lagoinha, então o nosso encerramento era com o Thales Roberto, André Valadão, às vezes o André ia ministrar pra gente lá, então assim...
Só em grande estilo!
Não, mas era um ambiente muito gostoso, o Fábio sempre foi liderança e era muito bom, porque... Fábio ajudava muito na liderança com os jogadores, as mulheres também tinham o chá da tarde delas, né, que era o grupo de oração. Então chegou uma época que os clubes começaram a se render a isso e permitir um pouco mais sem você ser taxado por um resultado negativo ou não. Então durante muito tempo eu carreguei essa marca de ser um jogador de igrejinha, mas por querer compartilhar a minha fé. E eu compartilhava em casa porque no clube eu tinha muita dificuldade para isso, né?
Voltando um pouquinho para sua carreira no mundo da bola, você teve aquela passagem Toulouse, na França, né? Futebol francês, diferentemente do brasileiro, tem poucas equipes que podem ganhar o campeonato francês, né? Então, para nós aqui, aparenta ser um campeonato tipo o campeonato gaúcho, né? Ou vai dar Inter, ou vai dar Grêmio. Lá, ou vai dar Paris, ou vai dar o Olympique. Como é que é o campeonato francês?
É mais duro, né? O campeonato brasileiro é muito mais técnico, lá é muita pancada, lá é porrada come solta, né? Mas é a Europa, né? Na minha época, ele já era um pouquinho desnivelado porque o Lyon destoava, financeiramente falando, e pelas escolhas dos seus atletas também. Então você tinha na época, pô, o Lyon tinha 7 brasileiros sensacionais, né? O Lyon tinha Fred, Caçapa, Cris, Fábio Santos, Anderson. Então, assim, cara, eles tiveram uma hegemonia de 7 anos, né? E realmente não tinha concorrente. Depois nivelou um pouquinho, porque você tem o Olympique de Marseille, você tem o Paris, você tem o Saint-Étienne, tinha um Bordeaux na época que fazia muito sucesso. E de uns anos para cá, o Paris destoou, né? Nessa questão de... Porque lá os clubes têm donos, né? E o Paris arrumou um shake aí que não mede esforços para ganhar a Champions League. E que destoa sempre no campeonato francês, porque não tem como você concorrer com esse nível de dinheiro, né? Tirando Paris, o campeonato francês ele é outro.
Ô Fabinho, hoje você tá como no São Caetano, né? Você retornou como coordenador técnico, né? Conta um pouco pra gente como que é o dia a dia, como que é, o que que você faz no dia a dia do clube. A gente queria saber um pouco mais do seu dia a dia como coordenador, diferentemente quando você jogava como jogador, né?
É bem complicado, né? Na verdade, eu sou formado nessas duas vertentes, né? Tanto de treinador como nessa questão também de gestão. E eu voltei para o São Caetano para poder a reestruturar o futebol do São Caetano, né? Na verdade, o meu trabalho se iniciou aí na metade da pandemia do ano passado, e eu voltei para o clube para ajudar o clube a se estruturar já na disputa do campeonato da Série A2, né, do campeonato da Paulista da Série A2, dando suporte para o treinador, sendo pontuais nas contratações, né, proporcionando um ambiente sadio e dando toda a estrutura que um time de futebol realmente merece para lograr seu êxito aí na competição. E acabei me desligando do clube no finalzinho ali da Série D, né, com os problemas políticos que teve. E aí, rapaz, no dia 4 de janeiro, fui procurado por um amigo, que o São Caetano estava passando por muitas necessidades financeiras, né, e que talvez não iria jogar nem o Paulista, né. E mais uma vez eu retorno ao clube agora para tentar ajudar já numa missão mais ampla, né, que é tentar resgatar o futebol do São Caetano dentro de um cenário com tudo ao contrário, né? Clube com a cota penhorada, sem dinheiro, sem muitos jogadores, com visibilidade, né? E às vezes até com nível para jogar um Campeonato Paulista da Série A1. Mas voltei por amor, porque esse clube me deu tudo, me tirou da rua, né? Me deu a possibilidade de ser alguém. E tô aí, cara, todo dia lutando, enfrentando gigantes, como eu já falei para o nosso amigo Eduardo, acreditando num propósito maior, né? O São Caetano, ele foi um time, todo mundo que lembra do São Caetano, lembra daquele time que encantou o Brasil e de um time que tinha verdadeiros adoradores de Cristo, né? Então eu acredito nessa marca, eu acredito num propósito e eu tenho me empenhado muito, eu tenho lutado para que o São Caetano dispute de uma forma digna a Série A1 do Campeonato Paulista.
E para esse ano, Fabinho, a torcida pode acreditar na manutenção do São Caetano na Série A1? Como é que fica a situação mesmo diante de tantas dificuldades, como você já nos informou?
Se manter é muito difícil, foi o que eu falei para você, né? Para todos que estão aí fora, a equipe que vai cair, a primeira já é o São Caetano e mais um, né? Até porque nós começamos um trabalho tardio, realmente o São Caetano ele sempre teve uma estrutura administrativa diferente dos outros clubes. São Caetano ele é uma limitada, ele tem uma estrutura diferente. E o ano passado ele viveu um problema político gravíssimo, gravíssimo, que foi a briga aí do Saúl e do Nairo. E isso acabou afetando, né, os atletas dentro de campo, né? Então, foi difícil para atletas jovens, para atletas que não tinham o mínimo de estrutura para continuar a sua caminhada, né? Então, esse ano a gente está começando do zero, estamos começando atrás, fizemos um planejamento de marketing, arrumamos nosso departamento jurídico, né, e estamos tentando contratar jogador à altura aí para poder disputar de igual para igual. Né? Eu acho que Deus sabe todas as coisas, como eu já frisei para vocês, eu acredito num propósito maior de tudo isso, e eu acho que o torneio do São Caetano sim, tem seu sonho, que é permanecer na primeira divisão, na elite do futebol paulista, mas também o nosso sonho maior é colocar as contas em dia, pagar os funcionários, né? E ser visto da forma como ele merece ser, como um clube organizado, como um clube estruturado.
Infelizmente, chegamos ao final de mais um Brothers da Bola. Fabinho, eu quero agradecer imensamente a sua atenção aqui com os Brothers, com a Rádio Transmundial, por ter compartilhado um pouco de tudo que você viveu no mundo da bola e também na sua caminhada de fé.
Quero desejar sucesso para você nessa nova empreitada, que Deus continue te abençoando e que agora, fora das quatro linhas, você continue tendo o mesmo sucesso que você alcançou dentro das quatro linhas.
Nada, eu que agradeço aos amigos, obrigado Eduardo, obrigado Danilo, né, o Dado tá aí também, obrigado pelo convite, é sempre bom compartilhar da nossa história de vida um pouquinho, compartilhar da nossa fé, né, e orando muito, buscando a Deus para que Deus esteja mais uma vez conosco, para que a vontade dele seja sempre feita, né, e no mais, se precisar, nós estamos aí à disposição de vocês aí para a gente fazer o outro bate-papo aí.
Legal, falo das minhas palavras do Edu ali. Deus continue te abençoando na sua caminhada aí. E fica tranquilo, no Paulistão vocês têm 12 pontos garantidos. 6 do Corinthians, não é só um, né? 6 pontinhos, por exemplo, é Corinthians e São Paulo. Pode ficar tranquilo.
Ó, E só para deixar um recado aqui, que a nossa estreia é o jogo dos campeões, hein? Campeão da A2 contra o campeão da Série A1. E nós vamos estrear aquele salão de festa lá do Aliança.
Ah, viu? Pode deixar. Eu vou ligar para a Leila lá para dar uma ajuda para vocês. Pode ficar tranquilo.
É, liga lá.
Aí, vai, eu vou dar uma ajuda para vocês. Com fé que lá é tranquilo. Lá é tranquilo, você já sabe.
É que a gente vai estar comemorando o Mundial. Vai estar comemorando o Mundial, pode até ser que vocês ganhem mesmo.
Ah, por favor, vamos comemorar o Mundial.
Bom, ouvinte da Rádio Transmundial, eu agradeço mais uma vez a sua companhia e lembro sempre que toda segunda-feira, às 21 horas, aqui na Rádio Transmundial, tem Brothers da Bola, trazendo o melhor do futebol brasileiro e mundial para vocês. Agora, em período de pandemia, com entrevistas sensacionais para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana.
Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 21h. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram, @ Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.